Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Olá pessoal, eu sou o Samuel Leite e essa é mais uma edição especial do Transformação Digital CBN. Uma pesquisa feita por Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva e Data Favela, apontou que enquanto os mais ricos têm computador em 83% dos seus lares, esse número cai para menos de 20% entre os moradores de favela. Segundo ele, 32% dos estudantes brasileiros das classes C, D e E não assistiram às aulas em 2020 por questões tecnológicas. Nas favelas, 54% dos estudantes não frequentaram aulas online por problemas de conexão. E para falar sobre como a inclusão digital transforma vidas de milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo, eu convidei o Rodrigo Bádio, que é sociólogo e fundador-presidente da Recode, ONG focada em empoderamento digital. Rodrigo é um ativista de primeira hora da questão da inclusão digital. Ele liderou a primeira campanha de doação de computadores no Brasil, chamada Computer for All, e fundou a primeira escola de tecnologia e direitos dos cidadãos em uma favela do Rio de Janeiro. Segundo pesquisas da TIC Educação 2019, 39% dos estudantes de escolas públicas urbanas não têm computador ou tablet em casa. Nas escolas particulares, o índice é de 9%. A mesma pesquisa revela que 21% dos alunos de escolas públicas só acessam a internet pelo celular. Na rede privada, o índice é de 3%. Rodrigo, como essa situação impacta, ao seu ver, o desenvolvimento intelectual das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social?
Ô Samuel, a gente vive hoje no Brasil uma situação de apartheid digital, em que, por conta do novo normal da sociedade pós-Covid, é uma necessidade hoje para a educação pública o empoderamento digital. Os professores precisam desenvolver novas habilidades, né, de habilidades digitais, e é preciso fazer uma transformação na educação brasileira. Então, a gente tem aí um grande desafio que é retratado nos dados que você fala, e só lembrando também, a partir de dados do IBGE, da PNAD, cerca de 80% dos lares no Brasil têm acesso à internet. E a grande maioria desse acesso se dá por smartphones. Uhum. Mas quem, na verdade, tem o telefone não é o jovem em idade escolar, é o pai ou a mãe. Então, a gente tem feito algumas iniciativas muito interessantes, né, com a Unicef, por exemplo, né, criando um kit de empoderamento digital em favelas do Rio e de São Paulo para alunos que estão na escola pública e que estão precisando, né, desse acesso. E a gente vê que isso é fundamental, né? A gente vê um gap ainda maior, né, hoje, se você compara a educação privada particular com a educação pública. E a gente precisa reverter essa situação com a criação de políticas públicas de empoderamento digital, de um plano nacional de empoderamento digital.
Bom, a gente percebe ao longo não só das pesquisas que a gente tem acesso, mas sobretudo das discussões recorrentes em relação à falta que a tecnologia, a falta que a inclusão digital traz ao futuro das pessoas, sobretudo das crianças e adolescentes. Mas como é que você percebe, por exemplo, que a conectividade, né, a ausência da conectividade, do acesso à internet, pode prejudicar no aprendizado efetivo das matérias escolares, né? Sobretudo quando a gente pensa na inclusão dessas crianças numa futura disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Esse cenário todo, de fato, ele é um instrumento importante de aumento de desigualdade social?
Hoje, sem dúvida, porque hoje o direito ao acesso à internet é um direito humano. Uhum. E acelerado aí em 7 anos, pelo menos, o novo normal do Covid, quer dizer, acelera em 7 anos a necessidade de empoderamento digital na nossa sociedade. Então, hoje a gente vive numa realidade em que tem estados norte-americanos que tornam obrigatório o ensino de código, de programação nas escolas públicas. A Recode tem parcerias muito interessantes, por exemplo, com empresas como a Meta, o Facebook, em que a gente criou um festival de realidade virtual para impacto em escolas públicas em áreas remotas do Brasil, em que esses times de alunos com professores têm que fazer um curta em realidade virtual 360 que mostre um desafio ou um problema daquela comunidade. Só lembrando que quando a gente fala de realidade virtual 360 é aqueles óculos que são filmados com uma câmera 360 em que você tem uma imersão tão grande naquele conteúdo que você pode ver, né, em 360 graus. E por conta desse conteúdo, dezenas de curtas foram feitos por estudantes no Brasil inteiro, e a gente teve 3 vezes na Assembleia Geral da ONU mostrando a esses curtas como um exemplo que a realidade virtual pode ser usada para empatia, para engajamento. Na verdade, a gente vive, Samuel, uma nova sociedade em que a quarta revolução industrial já transformou a nossa forma de se relacionar, de viver, de trabalhar, né, de entretenimento. Só que a gente precisa criar urgentemente ações de humanização dessa quarta revolução industrial. Então, quando a gente fala agora de tecnologia em escola pública, quando a gente fala em realidade virtual, quando a gente fala em 5G, o que vai representar a tecnologia de 5G no Brasil, ou a inteligência artificial com as suas éticas e valores, eu acho que é toda uma nova camada de reflexões que a gente precisa estabelecer em processos educacionais no Brasil. A gente tem também na Recode trilhas de gestão de projetos e aplicativos de impacto, em que os alunos aprendem a prototipar um aplicativo para smartphone que vai impactar um problema da escola, da comunidade. Nós temos trilhas de tecnologias exponenciais e inteligência artificial e tecnologia exponencial e empreendedorismo social, em que a gente ensina o básico do que é inteligência artificial, realidade aumentada, internet das coisas, biotecnologias, implicações éticas, né? E os alunos são convidados a fazer um protótipo de soluções usando a combinação dessas tecnologias para impactar um problema. E aí tem hackathons, ideatons, em que a gente acelera. Então, é muito interessante a gente ver o potencial para a educação, para a mudança de modelos mentais, né? Esses currículos, né, de mais de 40 cursos que a Recode tem, em 12 trilhas, que vem aí ajudar na requalificação profissional, nas habilidades digitais, que são fundamentais hoje para o desenvolvimento econômico e social no Brasil. E eu nem estou falando aqui da nossa iniciativa, Samuel, que é incrível, que é o Recode Pro, que é o nosso curso para formar desenvolvedores full stack, back-end, front-end, entre pessoas em vulnerabilidade.
Legal.
Para quem não entendeu, gente, isso é a transformação de vidas. Tem 160 Sim. mil posições de desenvolvedor no Brasil abertas. A gente pode trazer diversidade para o mercado, como a gente tem feito nesse curso, trazendo negros, mulheres, LGBTQI+, para o mercado, sendo essa nova geração de desenvolvedores, né? Então tem muita coisa boa acontecendo aí com essa possibilidade de impactar e transformar a educação.
Muito legal, Rodrigo. Ainda sobre a pesquisa que a gente começou aqui, que a gente falou no início do nosso papo, 79% dos docentes disseram que a ausência de um curso específico para o uso de computador e da internet nas aulas dificulta bastante o trabalho. E eu sei que a Recode tem um projeto muito interessante chamado Janelas para o Amanhã, que é em parceria com a Petrobras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que funciona esse projeto e como ele está efetivamente transformando também a vida das pessoas.
Muito legal, Samuel. A Recode, ela trabalha diretamente com centros comunitários, né, ONGs, né, escolas públicas e bibliotecas públicas e comunitárias. São 3 públicos direcionados para o trabalho da Recode. E quando a gente fala de escola pública, essa nossa parceria com a Petrobras, ela é muito inspiradora, porque é uma parceria que impacta diretamente, empoderando digitalmente 350 escolas públicas de 3 estados brasileiros, capacitando, acompanhando, formando comunidades com mais de 2 mil professores dessas escolas.
Uhum.
Então, são projetos como esses e empresas como a Petrobras que mostram que é possível, sim, uma empresa de grande porte, pequeno ou médio porte, associada a Recode, transformar digitalmente, empoderar digitalmente escolas públicas em todo o Brasil. Então, esse para mim é um grande exemplo de como empresas podem, associadas a ONGs, fazer uma ação direta na transformação de escolas públicas no Brasil.
Perfeito. Bom, o nosso ouvinte mais atento, talvez, que não se deu conta ainda da trajetória do Rodrigo, talvez vai se lembrar agora, porque você foi o responsável pela primeira campanha, né, Rodrigo, de doação de computadores no Brasil, né, Computer for All. Como é que surgiu essa campanha e qual foi o impacto efetivo que ela teve na vida de, sei lá, milhares de jovens ao longo do país?
Exatamente, Samuel, é muito interessante relembrar isso, porque foi antes do CDI, né? O CDI,
sim,
hoje, foi a ONG que eu fundei há 26 anos no Brasil, o Comitê para a Democratização Informática, que hoje é Recode no Brasil, e nos outros 11 países que nós trabalhamos, a gente ainda utiliza a marca CDI. E a campanha Informática para Todos, ela foi criada antes desse nosso trabalho que culminou com a criação da primeira ONG de inclusão digital da América Latina.
Uhum.
E essa campanha veio com essa visão mesmo, né, de um mercado em que as empresas estavam fazendo downsizing, né? Na época, para quem não se lembra, não tem idade para isso, é quando as empresas começaram a migrar de computadores, de mini computadores para microcomputadores.
Uhum.
Né? Então, as escolas particulares da elite no Brasil começaram, e entenda-se Rio, São Paulo, grandes capitais, começaram a criar, naquela época, os seus laboratórios de informática.
Isso.
Então, para mim, estava muito claro que a democratização da tecnologia precisava acontecer. E aí a gente criou a campanha Informática para Todos e mobilizou empresas e indivíduos do Brasil inteiro para doar computadores para a gente criar as nossas escolas de informática e cidadania, que hoje nós chamamos nossos centros de empoderamento digital. Agora foi muito legal, porque assim, eu fui fazer uma palestra na Universidade de Tóquio, no Japão, e a gente criou um comitê da nossa campanha lá em Tóquio, no Japão, que transportavam em transatlânticos milhares de computadores, na época 386, funcionando, que era, uau, o que a gente comprava no Brasil. Lá era o que as pessoas já estavam jogando no lixo e ainda funcionando. Então, foram com apoio da Unesco, foram vários países na América Latina contemplados por essa campanha, que originou a criação da primeira ONG brasileira de inclusão digital, e que hoje é o Recode, e que nós estamos aí reposicionados, promovendo a humanização da quarta revolução industrial.
Muito bom. Bom, a segunda pesquisa que também foi também publicada esse ano pelo pessoal do Data Favela, em parceria com a Central Única das Favelas, o CUFA, 96% das crianças e adolescentes que atualmente vivem em comunidade aqui no Brasil sonham com um futuro como profissionais gamers. Quer dizer, a gente está tendo de fato uma revolução bastante curiosa e ela atinge todos os espaços. Você acha, Rodrigo, que é possível tornar esse sonho dessa garotada toda uma realidade?
Samuel, é possível transformar o sonho dessa garotada toda em realidade, e a gente está lançando agora a mais nova trilha de cursos de empoderamento digital que a Recode está lançando.
Uhum.
É justamente a nossa trilha de desenvolvedor de games com propósito, básico e intermediário, em que nós vamos estar ensinando, na nossa trilha 100% online, gratuita, as pessoas a prototiparem um game que impacte um problema da sua comunidade ou da sua escola. Isso usando Unity 3D, uhum, né, que é fundamental aí para a profissionalização desses gamers e inspirando essa próxima geração de gamers para um mundo melhor. Então é esse lançamento que nós estamos fazendo aqui também com vocês, que é o Recode Games for Good, em que tem como esse objetivo inspirar essa próxima geração de gamers que vai aprender a desenvolver o próprio game e entrar no mercado de trabalho nessas empresas aí de gaming. Gamers estão tendo grande dificuldade de recrutar o pessoal. Então, aqui o que é muito complementar, Samuel, é que a gente não está olhando aqui a criação de um time de gamers numa favela, mas como empoderar em escala pessoas que queiram aprender a desenvolver o seu próprio game que vai impactar um problema da realidade que você vive. E aí a gente vai ter prêmios, né, hackathon, aceleração e mentoria para os finais. Né? Vai ser muito, muito legal. É uma parceria da Recode com a Meta, mostrando a seriedade e o comprometimento da Meta nessas ações, né, de empoderamento digital. Então, é muito legal que você possa nos ajudar a divulgar para que a gente possa ter mais e mais pessoas e jovens acessando a esse sonho de ser um gamer ou desenvolver o seu próprio game, porque é uma forma de você pensar o empoderamento de pessoas através de Games for Good.
Muito bacana. Rodrigo, bom, sempre conte com a gente, né? Você e todo o teu time aí. Para a gente é um prazer divulgar iniciativas tão legais quanto essa. E a gente está muito também ansioso e muito também feliz de ter essa notícia aqui, divulgar para a nossa audiência. E aí a minha próxima pergunta é justamente sobre isso. Como é que a gente sabe que sonhar tão alto como vocês sonham e realizar tantas coisas legais quanto vocês realizam, precisa muito de um apoio da iniciativa privada, né? Como é que as empresas e também a sociedade pode ajudar a contribuir com esses projetos que vocês estão desenvolvendo, Rodrigo?
Ah, é só entrar em contato conosco, empresas, pessoas físicas, fundações, empresas de pequeno, médio, grande porte, que a gente constrói projetos em parceria para impactar públicos que sejam importantes para essas empresas ou indústrias. E o empoderamento digital hoje é fundamental. No novo normal que nós estamos vivendo, hoje realmente um diferencial as pessoas terem habilidades digitais, e é isso que a Recode faz. Então, se você quiser, acessa o nosso site, recode.org.br, entre em contato conosco e vamos desenvolver projetos em que a gente possa impactar favelas, comunidades, escolas em todas as regiões do Brasil. Samuel, muito obrigado aí pela nossa conversa. É muito bacana ver aí o desenvolvimento aí desses novos produtos e trabalhos que você está desenvolvendo. E fico muito feliz de poder estar falando aqui para essa audiência da importância de que é você usar a tecnologia não só para transformar vidas ou desenvolver comunidades, mas quando a gente usa a tecnologia como uma ferramenta cidadã, a gente pode estar transformando a nossa sociedade, criando uma sociedade com mais equidade, liberdade e solidariedade. Essa é a nossa etopia.
Boa. Tamo junto, Rodrigo. Até a próxima oportunidade e sempre que você precisar de alguma coisa aqui, conta com a gente, que vai ser um prazer exponenciar essa voz tão bacana, tão importante, tão necessária aí do Recode.
Muito bom, muito obrigado, gente. E acessa ali, recode.org.br.
Espero que vocês tenham gostado dessa conversa muito especial que eu tive com meu amigo Rodrigo Baggio, uma das figuras mais inspiradoras que eu conheço dentro do mercado de tecnologia, de transformação, um cara que fez a diferença lá atrás, como a gente bem colocou no nosso papo aqui, antes do Comitê de Democratização da Internet, né, o CDI, ele já havia realizado o projeto Computer for All, que é um projeto, enfim, absolutamente visionário, né, de distribuir tecnologia, de compartilhar informação e permitir que pessoas que estavam absolutamente excluídas pudessem ter acesso a um computador, pudessem ser incluídas digitalmente. E a gente está falando de quase 30 anos atrás, então é realmente uma atitude visionária e ele segue firme e forte fazendo projetos muito legais, muito bacanas, muito transformadores. Então aqui o Transformação Digital CBN e todas as iniciativas que eu faço a parte, com certeza vai ser canal de divulgação e exponenciar essa trajetória brilhante aí do Rodrigo e de todo o time do Recode, que é um time absolutamente inspirador. Como eu sempre digo para vocês, meus caros ouvintes, cuidem dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau.
Hey, guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.